Café com Notícias, entrevista de hoje, presença ao vivo em nosso programa, médica veterinária Gabriele Gadonski, satisfação recebê-la aqui, bom dia.
Bom dia, a satisfação é minha.
Nós comentávamos noutra ocasião a necessidade, doutora Gabriele, da vacinação dos cães. Qual a vacinação mais importante no momento?
Então, Hélio, eu postei bastante nas redes sociais nos últimos dias, né, o caso que a gente teve raiva, em morcegos, caso ativo em Chapecó, né? Então é aqui perto, é do nosso lado. Então a gente tem que ficar bem atento nisso, porque a raiva, ela é uma zoonose. Então ela ataca os animais e ataca nós humanos, né? Então, por exemplo, um animal que tem raiva, às vezes a raiva ela é passada pela saliva. Então, lambeduras com ferimentos, mordidas, né? Até alguns casos em arranhaduras, depois com lambeduras junto. E isso vai passar o vírus da raiva. E também a gente teve, não sei se vocês chegaram a ver que eu repostei também, mas a gente teve um caso relatado em humano. Agora de cabeça não lembro se era Minas Gerais ou era aqui em uma cidade do Mato Grosso, mas teve já o caso relatado em humanos também, né?
Esta questão, Gabriele, da vacinação para os cães, o risco maior são para aqueles cães que não têm um cuidado que é básico de uma família, que tem zelo pelo seu pet, enfim, mas... Também é interessante que sejam vacinados todos?
Isso, a importância é que todos os animais sejam vacinados, né? Desde os animais que o pessoal tem fora de casa e principalmente os que tem dentro de casa, né? Porque qualquer animal, seja um mamífero, pode estar passando a raiva para nós humanos. E a raiva, ela não tem cura, né? Então, a gente não tem um tratamento para ela, a gente não consegue curar tanto os humanos quanto os animais. A pessoa acaba vindo a óbito, né? E por diversas consequências vinda da doença, que é um vírus, e o animal também, às vezes, na maioria dos casos, o animal que não vem a óbito, a gente precisa eutanasiar esse animal, né?
Bom, em se falando de vacinas, o que a senhora indica uma vacinação normal, uma sequência que é feita no animal?
Então, o pessoal que adquire um animal desde filhote, o legal seria, a partir dos 45 dias, já começar com as vacinas, né? Que é o período certo para vacinar esse animal. Então, com 45 dias, a gente faz uma dose da vacina das viroses, que a gente chama, que seria a vacina importada da Vanguard, V8 ou V10, né? Sempre priorizar as vacinas importadas, não que a nacional não seja boa, ela é boa, só que o problema da nacional é que o pessoal consegue adquirir ela em qualquer lugar, né? Então, ela é adquirida de qualquer forma, não é armazenada de forma correta, porque a vacina não pode esquentar e não pode congelar, então, senão ela estraga. Ela tem que ser mantida numa certa temperatura, refrigerada, e tem que ser aplicada de forma correta também, senão a vacina não, digamos assim, ela não traz os benefícios, não traz a imunidade que o animal precisa, e sim vai causar a doença no animal em vez de prevenir as doenças, né? Então, com 45 dias, a gente inicia a primeira dose dessa importada. Após 21 dias, a segunda dose dessa mesma vacina, né? E aí, a gente já pode entrar com a primeira dose da vacina da giardia canina também, que é outra doença que também é zoonose, né? Que tem um protozoário, digamos como se fosse um verme que fica no intestino do animal. E esse verme também pode passar para nós humanos, né? Então, através das fezes, secreções, até do contato com o animal pode acabar infectando nós. Então, a gente trata também para a giardia, previne ela através da vacina, ali com nos 21 dias da segunda vacina a gente já faz, né? E aí a gente já faz também a dose única da vacina da gripe canina, né? Que previne também sobre a gripe nos cães, que é dose única igual a da raiva. E após 21 dias, sim, depois a gente faz a terceira e última dose dessa vacina das viroses, né? Importada ainda. E junto a gente faz a dose única, que é sempre a da raiva, né? Daí a gente termina todo o protocolo do animal, né? Essa da giardia até com a terceira e última dose, ali depois dos 21 dias, a gente faz a segunda e última dose da vacina da giardia. Então, seria duas doses da giardia para animal que nunca foi vacinado, uma dose da gripe sempre, independente se ele já foi vacinado ou não, porque ela é dose única. E a raiva também é dose única. E mais as vacinas das viroses, que essa, se o animal nunca foi vacinado, o interessante é fazer as três doses certinhas, com intervalo de 21 dias entre cada dose, né? E se é um animal mais velho, que já foi vacinado, que é só as doses de reforço, porque a gente tem que lembrar que não é porque vacinou o animal quando era filhote que nunca mais precisa vacinar. Tem que vacinar o animal independente da idade, né? E se é de raça ou não. Isso às vezes o pessoal fica na dúvida se assim, meu cachorro é um vira-lata, eu preciso vacinar? Precisa, todos eles são igual, independente de raça, né? Então, vacinou quando era filhote, tem que lembrar que daqui um ano, depois que terminou todo o protocolo de vacina, tem que vacinar de novo. Só que daí a gente faz uma única dose de cada uma dessas vacinas, porque é só a dose de reforço. E todo ano tem que vacinar, né?
Nessa história, todos os gatos entram aonde?
Os gatos também, né? Com 45 dias de vida, a gente inicia a vacina deles, né? Para gato, as vacinas é um pouco diferente. A gente tem a V3, né? A V4 e a V5, que são vacinas importadas também. A V5, ela protege contra 5 principais doenças de gato, né? Rinotraqueite viral felina, FIV, que é uma doença que daí tem bastante gato positivado para FIV e para FeLV. Para FeLV, a gente ainda não tem vacina que proteja, mas para FIV, sim, que seria a, digamos assim, a AIDS felina, né? Então, isso a gente vacina também. Só que nessa V5, a gente precisa primeiro testar o animal, ver se ele não é positivo para FIV e FeLV, e daí, se ele não for positivo, aí a gente vacina, né? A V3 e a V4 não precisa do teste, porque a V3 protege contra as 3 principais doenças em gato, e a V4 contra as 4 principais doenças em gato. O que muda das 3 é que uma sempre vai proteger uma doença a mais, né? Entre a V3 e a V4 não precisa fazer teste, é só na V5 por causa da FIV, né? Que seria essa AIDS felina.
Estamos conversando com a médica veterinária Gabriela Gadonski no espaço do programa de hoje. Interessante que a gente coloque também, doutora Gabriela, de que todo o pet que tem os cuidados do Pet Shop Animal Planet, ele tem um cadastro, e por isso esse cuidado permanente de alertar o proprietário do animalzinho de que é momento disso, é momento daquilo. Por isso a importância?
Isso, eu sempre deixo anotado, né, bem certinho. Por exemplo, vocês chegam lá com o filhote, vamos começar agora o protocolo. Então, eu anoto bem certinho as próximas datas das próximas vacinas. Aí, terminou todo o protocolo, eu deixo avisado para o proprietário, fizemos hoje essa tal vacina aqui e essa aqui. Ano que vem, quando completar um ano, nessa mesma data aqui, você me retorna com o animal e a gente precisa fazer uma dose dessa e uma dessa. Então, eu sempre mostro e deixo tudo bem explicado, mas também deixo anotado para caso o proprietário se esqueça, que às vezes a maioria do pessoal esquece na rotina, né, do dia a dia, a gente sempre avisa, né? Vermífugo também é bem importante, deixar sempre em dia para o animal, né, que seria dado a cada 4 meses sempre. Às vezes o pessoal dá uma vez e nunca mais dá, ou dá uma vez por ano. Não, o vermífugo é a cada 4 meses. O que é uma vez por ano é só a vacina, né? E aí antipulga também. Antipulga é bem interessante deixar em dia, até porque o excesso de pulga traz vermes também para o animal, que traz o dipilidium, que a gente chama, né? Que é um verme como se ele fosse um grão de arroz. E esse verme... ele pode contaminar todo o espaço onde o animal está, né? E pode contaminar os outros animais também. Então, o interessante é vermifugar esse animal, deixar tudo em dia, né? Fazer o antipulga também a cada 35 dias. Tem antipulgas que é a cada 3 meses. Muito depende do antipulga que tu vai comprar, né? Mas sempre deixar tudo em dia. Que essas 3 coisinhas, a vacina, o antipulga e o vermífugo, né? Isso tudo são os métodos de prevenção que mais funcionam, que a gente tem para não deixar o animal doente, né?
Uma pauta importante também, a castração dos animais. Por que é importante ou não é importante fazer?
Isso, a castração também é outro método de prevenção, né, que a gente tem, além da vacina, vermífugo e antipulga, porque o que acontece? A gente, primeira coisa, é bem importante, né, bem importante mesmo, tanto para macho quanto para fêmea, né, porque a gente evita essa superpopulação de animais na rua, animais abandonados, sendo maltratados. A gente passa, às vezes, na BR e vê um monte de animais atropelados, né, que não teria necessidade disso. Então, a gente já evita essa superpopulação. superpopulação, né? A gente evita câncer de próstata nos machos, né? Evita que esses machos fujam de casa e sejam maltratados ou nunca mais voltem, né? Evita, diminui também se o animal já é desde cedo castrado, evita também esse excesso de marcação de território dos machos, né? De ficar urinando por tudo, diminui também um pouco da agressividade desses machos. Nas fêmeas, a gente também previne a piômetra, né, que seria uma infecção uterina que pode trazer a fêmea a óbito, né, por essa infecção interna, né, e tumores de mama também. Sem contar que o animal tem uma qualidade de vida muito maior, né, quando ele é castrado desde cedo. Então, o animal vive muito mais tempo e muito mais saudável, né?
Médica veterinária Gabriele Gadonski conversando conosco aqui no programa Café com Notícias. É interessante que a gente aborde um assunto importante. O Pet Shop Animal Planet tem feito um trabalho de acolhimento, muitas vezes, de animais que são abandonados. Outro dia fizemos uma campanha aqui pelas redes sociais e pela rádio e foram adotados 8 animaizinhos que estavam de uma ninhada de uma cadela que foi abandonado. Bonitos animais, inclusive, e foram facilmente acolhidos por famílias que queriam um animalzinho, né, sem custo nenhum, inclusive todo o trabalho feito pelo Pet Shop. Agora temos mais uma ninhada, me parece?
Isso, esses dias atrás a gente pegou essa ninhada, né, dos 8 filhotinhos. Não tinham nem aberto os olhos ainda, então eles eram bem filhote mesmo. A gente até achou que talvez a fêmea, né, a mãe, estivesse por perto, mas não. Os filhotes realmente foram abandonados no meio do mato, dentro de uma caixa, para vir a óbito, né? Então, eu fui avisada por um pessoal que achou estranho, que, né, desconfiou, e aí eu recolhi eles. Então, eu até fiquei bem surpresa e bem feliz pelo fato de, na mesma semana que eu comecei a postar, muita gente ajudou, né? Até agradeço novamente o pessoal que ajudou, de qualquer forma, com o custo ou com publicações, né? Mas os filhotes, na mesma semana, não, chegou na sexta, já não tinha mais nenhum, né? Às vezes até eu falava, o pessoal dizia, ah, guarda um que eu vou buscar. Eu falava, não posso segurar o filhote, porque quem vim pegar primeiro leva, né? Então, às vezes até deu uma briga ali, porque já não tinha mais filhote para tanta gente que queria. Foi filhotes para Palmitos, foi filhotes para Frederico, então teve bastante cidade que veio, o pessoal que veio até aqui e pegou os filhotes, né? E agora a gente tem uma ninhada ali, a gente não sabe ao certo quantos tem. A gente conseguiu tirar, a Márcia ajudou, né? O pessoal ali que cuida dos cães de rua, a gente conseguiu tirar foto de uns 4, 5, né? Mas como digamos assim, o proprietário tem vários cães que ficam soltos, a gente não tem a noção, assim, se tem mais alguns, né? Mas a gente teve que entrar com um tratamento para esses cães pelo fato deles estarem muito debilitados, né? Alguns já com sarna, então, pelas condições bem precárias, né? Eu até repostei ontem, de novo, nas minhas páginas das redes sociais, para o pessoal que puder ajudar com um Pix, qualquer ajuda será bem-vinda, né? Porque a gente acabou gastando com o tratamento dos animais e ainda a gente não conseguiu terminar de pagar todo o tratamento, né? Mas a gente tá monitorando eles. Eles ainda estão lá nesse local onde tem o pessoal ali que sempre vai monitorar, né? E para quem se interessar de ajudar, tanto no Pix ou daqui um pouco adotar um animal, vai ser bem-vindo.
Bom, lembrando que esses animais, depois de um tratamento adequado, mesmo que eles tenham uma série de problemas, volta à normalidade.
Tudo,
e vem com um, que é um luxo.
Sim, na verdade é só falta de cuidado, né? Animais que sofreram bastante, animais, né, às vezes até maltratados, então é bem complicado a condição que os animais estão lá. Mas depois de um banho, de um tratamento, né, a gente deixa o animal ali, digamos, zerado, eles ficam um amor, assim, fica normal, igual um cachorro que, digamos, sempre foi de dentro de casa, né?
Gabriele Gadonski, para concluirmos sua participação aqui, que recado você deixa para a população de Iraí, que muitas vezes tem aquela vontade de ter um animalzinho, mas aí, vai me custar caro e tal. Um animalzinho desse de rua vai suprir da mesma forma essa parceria que todo mundo quer, né?
Isso. Quem tem a vontade de ter, eu sempre falo, a primeira coisa que tem que pensar, Ah, mas eu tenho tempo para cuidar, eu vou ter disponibilidade, eu tenho lugar para deixar esse animal, né? E tudo, querendo ou não, tudo tem custo, né? Mas não, digamos assim, não é um custo alto, né? Quem adquire um animal jamais vai se arrepender, porque até eu tenho uma amiga de São Carlos que agora ela mora sozinha, então ela adquiriu um cachorrinho e ela tá dizendo que foi a melhor coisa da vida dela, que não sabe por que não fez antes, né? Então o animal é uma companhia para todas as horas da tua vida, né? Sejam horas boas ou ruins. É aquele serzinho que jamais, em circunstância nenhuma, vai te abandonar. A única coisa que eles precisam é de atenção, os cuidados básicos necessários, né? E carinho. Então, se você pode fornecer essas coisas para o animal que ele necessita, tranquilo, pode adquirir, né? Mas a gente tem que lembrar também que, de que nem aquela publicação que eu fiz, este pet é descartável, que seria uma garrafa pet. Este pet não é descartável, que seria os animais, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, que o animal tem uma média de vida de 7, 8 anos, até 15, 16, tem alguns que ainda ultrapassam isso, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. É igual nós humanos, passou de uma certa idade, precisa de mais cuidados, mais medicação. A vida deles é a mesma coisa, né?
Gabriele Gadonski, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito inteligente esse trabalho aí que é sendo feito de atendimento aos cães, tanto aqueles que têm apoio das famílias quanto esses que precisam de socorro também.
Isso. É, só para lembrar, então, tipo, que o pessoal, esses cães de ruas, né, sempre que a gente puder ajudar e cuidar, né, para quem tem as condições, será sempre bem-vindo, né, porque a gente sempre faz o possível por todos eles, né. E também para lembrar o pessoal, então, de dar uma olhadinha novamente na carteirinha de vacinação dos seus pets, para ver se as vacinas estão em dia, principalmente agora a da raiva, né, tanto para gatos quanto para cães, que gatos também precisam ser vacinados, pelo fato desse surto que a gente está tendo de raiva, né? Só pra, por causa da prevenção mesmo.
Muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço.
Gabriele Gadonski, médica veterinária, com estabelecimento em Iraí, a Animal Planet, o Pet Shop Animal Planet, de atendimento para toda a nossa comunidade iraense regional.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.